A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público de língua portuguesa.
No programa de hoje, você vai ouvir a prioridade estabelecida pela Rússia para a cooperação estratégica entre os países BRICS no campo da política e economia globais. A alteração feita pelo Comitê Olímpico Internacional das regras de publicidade para os atletas dos Jogos de 2016. E o encontro marcado para segunda-feira entre os representantes de Rússia, Ucrânia e União Europeia para tentar chegar a um acordo sobre a dívida ucraniana referente ao fornecimento de gás russo. Também neste programa, a determinação russa de desenvolver relações militares com o Irã após a retirada das sanções dos Estados Unidos contra Teherã. E os comentários de Alexander Krasnov e Arnaldo Risenberg na resenha da semana com os mais recentes e importantes fatos do mundo. Fique conosco.
Arnaldo Risenberg e Alexander Krasnov.
Olá, amigos da Rádio Sputnik. Olá, Alexander Krasnov. Como vai você?
Tudo bem, tudo ótimo, Arnaldo Risenberg. Como sempre, a gente deixa um grande abraço para os nossos ouvintes de todos os continentes. Aqui no Brasil, por exemplo, você pode optar por uma das emissoras que retransmitem o nosso programa aqui em quase todo o território nacional. Quais são essas rádios, Arnaldo?
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em São Paulo, Rádio ABC AM1570. Em Santo André. Em Minas Gerais, rádio UFOP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E em Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, rádio Atitude FM 98.7. A transmissão pela internet, Krasnov.
Olha, tem também várias opções, Arnaldo. Primeiro, dá para entrar em site de uma dessas rádios que você acabou de citar e ouvir pela opção ao vivo, que hoje em dia toda rádio tem uma versão ao vivo também transmitida pela internet. Além disso, a gente tem parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, mas ele, de fato, é uma coleção de várias importantes rádios internacionais transmitidos online. O nosso programa também faz parte dessa lista. E para finalizar, podemos mencionar o aplicativo SoundCloud, que é uma ótima ferramenta para quem quiser ouvir tanto pelo celular quanto pelo tablet ou computador convencional. É só digitar www.soundcloud.com/Sputnik Brasil.
E como sempre, já virou uma espécie de tradição, a gente lembra que o Sputnik Brasil agora não é apenas um aplicativo, né? Mas é um site mesmo, o nosso portal com esse nome e que também é o nome do nosso programa. Ele estreou no dia 3 de fevereiro, desde então está no ar 24 horas, 7 dias por semana. Temos vários plantões de jornalistas que ficam atualizando o site direto, né, sem parar. Aqui no Rio de Janeiro temos vários plantões, um ainda em Moscou. Então, e aliás, nossos colegas de outros departamentos. E esse processo, ele funciona em todas as direções, Arnaldo. Só para se ter uma ideia, por exemplo, ontem a entrevista que você fez com o Fabiano Melnitschuk, né, o nosso colunista que comentou o relatório do Stratfor, né, daquela empresa americana que prediz que vai cair aos pedaços a Rússia, a China vai cair também, todo mundo vai cair, menos os Estados Unidos. Então, a gente pediu nossos comentaristas para comentarem isso. O Fabiano deu o depoimento dele, foi traduzido, divulgado lá pelos outros hubs e todas as redações do Sputnik Internacional que existem em todos os idiomas receberam esse texto já traduzido para poder usar. Então, assim que funciona esse intercâmbio em todas as direções. A gente também diariamente recebe informação, sei lá, da redação em árabe, da redação em inglês, francês, alemão, espanhol, assim que funciona.
Trabalho integrado.
Esse intercâmbio, ele acaba sendo valioso, né? A gente puxa, inclusive, também notícias da agência Sputnik, né? Porque hoje a Sputnik, ela é uma rádio, ela é uma agência de notícias e são vários sites em vários idiomas. E o nosso brasileiro, ele estreou no dia 3 de fevereiro. Lembrando mais uma vez o endereço, br.sputniknews.com. E quais são os últimos destaques agora, Arnaldo?
Russos reconhecem esforços de Putin para pacificação da região de Donbás. Gazprom recebe 15 milhões de dólares e garante fornecimento de gás para a Ucrânia. Obama se encontrará com o presidente do Conselho Europeu. Rússia e China continuam firmes na decisão de desafiar Moody's e Fitch, as agências de classificação de riscos.
Aquelas que as pessoas acham que podem ter feito aquilo de propósito, né? Rebaixamento propositado com relação, inclusive, à própria Rússia e a várias empresas do país, né? Isso já foi criticado por várias entidades e agora tem a China, né, para apoiar a Rússia. Isso é importante.
E são agências situadas nos Estados Unidos. Vamos às notícias do dia com a Rafaela Ferraz e Osiel Monteiro.
Notícias do dia. Hoje no mundo.
O canal de televisão CNN pediu desculpas nesta sexta-feira por ter equivocadamente exibido a imagem do presidente russo Vladimir Putin em uma reportagem sobre quem seria o terrorista Jihad John, que aparece mascarado em diversos vídeos do Estado Islâmico na internet. A gafe aconteceu na quinta-feira, quando o repórter Max Foster, a partir do escritório de Londres da CNN Internacional, supostamente deveria revelar a identidade de Jihad John, um jovem britânico que se tornou conhecido por protagonizar a execução de vários reféns do grupo terrorista. Quando a reportagem estava entrando em seu quarto minuto, a imagem do homem mascarado em vestes negras com uma faca na mão foi substituída pela foto do presidente russo. A CNN classificou o incidente como uma falha técnica e pediu desculpas pelo erro. Segundo declaração de um porta-voz do canal, devido a uma falha de um servidor de vídeo durante a transmissão do noticiário de última hora, uma foto de Vladimir Putin preparada para a reportagem que viria em seguida foi acidentalmente levada ao ar.
Kiev assinou cerca de 20 contratos no valor de vários milhões de dólares em exportações e importações de armas na exposição IDEX 2015, que aconteceu esta semana em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, segundo informou nesta sexta-feira o primeiro vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleg Vladivostkovsky. Em entrevista coletiva, ele disse que o país assinou um acordo para o fornecimento de drones e outros equipamentos de guerra eletrônica com o grupo Thales da França, mas que a maior parte dos contratos foi fechada com empresas norte-americanas. O vice-secretário se recusou a dar mais detalhes, mas respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de as tropas ucranianas terem novas armas letais à sua disposição, afirmou que o país está em contato com o mundo todo e que recebe armas letais. No início desta semana, o presidente ucraniano Pyotr Poroshenko disse que as companhias europeias, norte-americanas e Oriente Médio iriam fornecer armas defensivas para a Ucrânia e que o país, por sua vez, exportaria produtos de sua indústria de defesa sob contratos no valor de várias dezenas de milhões de dólares. O líder ucraniano sublinhou que é muito importante para Kiev obter receitas em moeda estrangeira para modernizar as forças armadas do país. Já o presidente russo, Vladimir Putin, disse em meados de fevereiro que a Rússia tinha informação de que a Ucrânia já estava recebendo armas do exterior. Na ocasião, ele afirmou que tal situação só faria aumentar o número de vítimas do conflito em Donbás.
O porta-voz da chancelaria francesa, Alexandre Giorgini, disse nesta sexta-feira que a França está satisfeita com a implementação dos acordos de Minsk e, particularmente, com o cessar-fogo, que no geral está sendo observado por ambos os lados do conflito no leste da Ucrânia. Paris também elogiou a última troca de prisioneiros, realizada em 21 de fevereiro, quando 138 soldados ucranianos foram trocados por 52 combatentes do movimento de independência de Donbás. Além disso, Giorgini disse que a França aprova a continuidade do processo de retirada dos armamentos pesados, realizado em conformidade com o pacote de medidas adotadas em Minsk, em 12 de fevereiro. O diplomata também saudou a participação da missão de observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, que acompanha localmente a implementação da trégua, pedindo a todas as partes que forneçam acesso total para a fiscalização em todo o território ucraniano. Por fim, o representante da chancelaria disse que a França ainda insiste na procura de uma forma de solução política e sustentável para o conflito, com base nas disposições acertadas em Minsk, com a participação dos líderes da Rússia, da Ucrânia, da própria França e da Alemanha.
transformar o BRICS em um mecanismo de escala total de cooperação estratégica na política mundial e na economia será uma prioridade para a presidência russa do bloco este ano, segundo declarou nesta sexta-feira o líder da Duma, Câmara Baixa do Parlamento da Rússia, Sergei Naryshkin, falando a um grupo de discussão sobre a cooperação russo-indiana dentro do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele afirmou que a prioridade de Moscou é conseguir soluções estratégicas para toda a gama de questões de interesse mútuo, da luta contra o terrorismo e a ameaça das drogas aos serviços de saúde públicos e à agricultura. No âmbito financeiro, a Rússia espera que o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS comece a funcionar o mais cedo possível, segundo reiterou Naryshkin. Segundo ele, uma estratégia de parceria econômica entre as nações BRICS e um roteiro para a cooperação na área de investimentos podem servir como um guia para o banco. O funcionário disse ainda que a Rússia atribui particular importância ao reforço da cooperação dos países na promoção da reforma do sistema monetário e financeiro internacional. Além disso, afirmou que o BRICS foi um formato promissor que já provou a sua viabilidade, especialmente no que diz respeito à importância do diálogo e da cooperação no mundo moderno, multifacetado e multipolar, e quando, em suas palavras, a crescente desconfiança global tornou-se uma ameaça real.
A Rússia vai reforçar a cooperação técnico-militar com o Irã se o embargo internacional de armas a Teherã for levantado como resultado de bem-sucedidas negociações sobre o programa nuclear iraniano, segundo afirmou nesta sexta-feira o vice-chanceler russo Sergei Ryabkov, que também mencionou as perspectivas de uma estreita cooperação com o Irã no setor de energia nuclear. De acordo com Ryabkov, um acordo nuclear global com o Irã não deve se tornar um precedente no sistema internacional e afetar negativamente o regime de não proliferação de armas de destruição em massa. O diplomata explicou que o acordo não deve ser usado como um ponto de referência em situações semelhantes, assim como não deve levar a inspeções e monitoramentos em larga escala. Nas palavras do vice-chanceler, o mundo não vai acabar se as negociações sobre o programa nuclear iraniano não puderem ser cumpridas dentro do prazo. Mas não seria certo arrastar as conversações indefinidamente. Na visão de Moscou, a discussão chegou a um ponto em que literalmente tudo o que é necessário para encontrar um denominador comum foi colocado na mesa de negociações. Segundo Ryabkov, a profundidade e eficácia da última rodada, que foi realizada na semana passada, fazem acreditar que as chances de alcançar um acordo antes do prazo são muito mais elevadas do que as de fracasso ou atrasos.
Estados Unidos e Cuba voltaram hoje à mesa de negociações para discutir o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, anunciado em dezembro do ano passado. Depois de um primeiro encontro em Havana, em 22 de janeiro, a segunda rodada de conversações aconteceu nesta sexta-feira, no Departamento de Estado norte-americano em Washington. Assim como ocorreu na capital cubana, a delegação norte-americana foi chefiada pela subsecretária de Estado para os Assuntos do Hemisfério Ocidental, Roberta Jacobson, e a equipe cubana por Josefina Vidal, diretora-geral para os Estados Unidos no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cuba. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, esta segunda rodada incide sobre assuntos relacionados à reabertura de embaixadas, incluindo as funções dos diplomatas nos dois países. O diálogo entre Havana e Washington recomeçou depois de os presidentes Raul Castro e Barack Obama terem anunciado em dezembro de 2014 a reaproximação histórica entre os dois países, que não mantinham relações diplomáticas oficiais há mais de meio século. O anúncio foi feito após 18 meses de negociações secretas entre as duas partes, sob a intermediação do Vaticano e do Canadá. O embargo econômico, comercial e financeiro a Cuba foi imposto pelos Estados Unidos em 1962, depois do fracasso da invasão da ilha para tentar derrubar o regime de Fidel Castro em 1961.
Sandra Krasnov, mais assuntos relevantes em torno da Ucrânia.
Na verdade, hoje houve uma conversa telefônica entre o Poroshenko, o presidente ucraniano, e a Angela Merkel, né, uma das autoras da chamada, do chamado Quarteto da Normandia, né, o grupo de líderes que negociam uma pacificação do leste da Ucrânia, né, Angela Merkel, o presidente François Hollande da França e os dois presidentes da Rússia e da Ucrânia. E hoje o Poroshenko mais uma vez falou com Angela Merkel e ele falou algo que já era meio que esperado dele, né? Ele pediu mais uma vez que um contingente de paz que seria instalado, né, naquela região da Ucrânia, que ele fosse uma missão, ou seja, organizado, oficialmente formalizado, como uma missão da União Europeia. Ou seja, ele quer uma bandeira europeia nesse contingente, e já antes disso a gente estava imaginando, né, mais um impasse meio que diplomático, né, entre a Rússia e a Ucrânia, porque a Rússia vai querer fazer parte, né, de um contingente de paz, vai querer mandar seus representantes, daí que, por exemplo, estaria com certeza bancando, né, por assim dizer, uma missão da ONU, né, porque a Rússia faz parte da ONU, faz parte do Conselho de Segurança, e em caso de uma missão da ONU, ela teria todas as ferramentas jurídicas, né, para mostrar presença, para estar lá nesse contingente. Mas aí o Poroshenko foi esperto, né, porque ele pede uma missão da União Europeia, e claro que se isso for aprovado, né, aí a Rússia não tem como entrar, né, porque ela não faz parte da União Europeia, e não teria um espaço de manobra para poder estar lá, e seria como que uma presença alheia, né, perto da fronteira russa. Isso tudo acontece numa região, né, o conflito em si, né, é a região de Donbass, e ela faz fronteira com a Rússia. Então, você imaginando um contingente estrangeiro monitorando segurança, isso não vai agradar de jeito nenhum aos políticos russos, isso a gente já pode imaginar. Mas o Poroshenko está jogando essa carta de propósito, né? Ele quer aproveitar os chamados acordos de Minsk, né, para se unir ao máximo, né, ou pedir o máximo que ele pode de presença desses países, inclusive da União Europeia, em seu território, porque, por um lado, ele se sente mais seguro, e, por outro, ele continua com aquele objetivo, né, dele, de sempre, de se associar à União Europeia, e quanto mais ajuda você pede, né, mais você fica devendo, por um lado, né, e por outro, como que aumenta a presença desses países dentro da Ucrânia. Então, isso foi feito hoje, né, aquilo que a gente está falando, foi uma espécie de desejo manifestado, né, apenas esse é o comunicado
da geopolítica, né, cara?
Ou seja, a Merkel não respondeu nada, aí apenas foi uma intenção expressa da Ucrânia de ver um contingente de paz em seu território como uma missão da União Europeia, e diz ainda o comunicado que os dois líderes falaram da situação econômica na Ucrânia. A gente ainda vai falar hoje sobre a economia, né, porque realmente sofreu o país bastante, a Ucrânia sofreu bastante em consequência desses últimos meses, né, de conflito, do ponto de vista de custos, né, e também está enfrentando uma grave crise agora, e uma ajuda do Fundo Monetário Internacional foi abordada, entre outras coisas. Outro dia a gente estava falando de dois países ao mesmo tempo enfrentando uma grave crise da moeda também, a própria Ucrânia, que sofreu uma desvalorização da moeda nacional grivna, e a Geórgia, que já aceitou oficialmente, né, admitiu que vai precisar da ajuda do Fundo Monetário Internacional.
E todos nós sabemos o preço que o Fundo Monetário Internacional cobra por essas ajudas.
A Rússia já passou uma época assim, no começo também, dos anos 90, sei que o Brasil também esteve nesse barco, né?
E ao aceitar o apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional, o FMI é a última porta que um país bate quando ele perde seus créditos em qualquer lugar do mundo. Então, o FMI vem com imposições draconianas, interfere na economia do país, e o preço que quem paga é a população com os ajustes necessários.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer que a gente informe algum detalhe sobre a Rússia? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte: cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais. Obama se encontrará com o presidente do Conselho Europeu. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá no mês que vem com com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para falar sobre questões envolvendo a Rússia e a crise ucraniana, entre outras coisas, informou hoje o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest. Segundo o comunicado emitido por Earnest, o encontro entre as duas autoridades deverá acontecer no próximo dia 9, na própria sede do governo norte-americano. Eles discutirão diversos assuntos, incluindo a situação na Ucrânia, a Rússia, o crescimento econômico, o acordo de parceria transatlântica de comércio e investimento, a segurança energética, o clima e o combate ao extremismo violento e ao terrorismo, diz a nota. Nesta sexta-feira, Donald Tusk está realizando uma reunião com líderes da União Europeia para definir os próximos passos do bloco em resposta às violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia, apesar da relativa melhora no cenário geral dos conflitos, principalmente após o cumprimento pelos rebeldes de Donbás de boa parte dos itens acordados em Minsk há duas semanas. Sobre esse assunto, o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zaharchenko, disse hoje que só iria informar o local exato onde seu exército está colocando as armas pesadas retiradas da linha de contato com as tropas de Kiev, depois que as forças do governo ucraniano fizessem o mesmo. No entanto, as Forças Armadas da Ucrânia já disseram que não fornecerão esse tipo de informação. Até o momento, os separatistas das regiões de Donetsk e Lugansk já retiraram, respectivamente, mais de 90% e mais de 70% de suas armas pesadas da linha de frente, tendo iniciado suas operações de retirada há vários dias, sob controle da missão da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, OSCE, e com a presença de jornalistas. Por outro lado, embora Kiev tenha anunciado ontem o início de sua retirada, o governo de Lugansk denunciou hoje que os militares ucranianos continuam reforçando suas posições no oeste da região.
Reunião trilateral discutirá fornecimento de gás russo para a Ucrânia. O ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, confirmou sua participação na reunião trilateral de 12 de março em Bruxelas sobre o fornecimento de gás para a Ucrânia. As autoridades russas se reunirão com representantes da Ucrânia e da Comissão Europeia. A iniciativa do encontro partiu da Comissão Europeia. O ministro da Energia da Ucrânia, Vladimir Demtishin, e os representantes da ucraniana Naftogaz também confirmaram presença. A Europa será representada pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič. No momento, a Rússia está fornecendo gás à Ucrânia pelo preço do chamado pacote de inverno, celebrado no fim de outubro de 2014, após uma longa negociação da qual também participou a Comissão Europeia. Os representantes da Comissão Europeia e do Naftogaz vêm solicitando há algum tempo a continuação das negociações para celebrar um pacote de verão. O Ministério da Energia da Rússia, por outro lado, se prontificou a discutir o novo pacote com a condição de a Ucrânia quitar a parte restante de sua dívida pelo fornecimento do gás russo.
OMS anuncia nova vacina contra ebola para agosto. Um grupo de especialistas independentes recomendará o uso de uma vacina contra o ebola, que atualmente está passando por testes clínicos. A informação é do porta-voz da Organização Mundial da Saúde, OMS, Christian Lindmeier. Apesar de ainda não ter os resultados dos ensaios clínicos, ele afirma que os especialistas acreditam que podem ter a vacina pronta até agosto, em seguida começar a recomendar o seu uso. Foi destacado também que os ministérios da saúde não estariam presos a estas recomendações e decidirão por si mesmos quando vão utilizar a vacina e se eles vão ou não fazê-lo. Lindmeier não especificou os nomes dos medicamentos analisados pelos especialistas. Segundo a OMS, a epidemia do ebola já causou a morte de mais de 9.500 pessoas na África Ocidental, atingindo o número de 23.500 infectados. Ainda não foi encontrado nenhum tratamento específico ou vacina para combater o vírus.
Guarda Nacional dispersa a manifestação em frente ao Banco Nacional da Ucrânia. O líder do Partido Radical da Ucrânia, Oleg Ljashko, afirmou que a Guarda Nacional dispersou com muita violência os manifestantes que protestavam em frente ao principal órgão regulador do país, o Banco Nacional. Os atos em frente ao prédio do banco começaram na terça-feira. Na quinta-feira foi realizada uma manifestação exigindo a renúncia da chefe do órgão regulador ucraniano, Natalia Gontarieva. A moeda ucraniana está em forte queda desde o início das operações militares no leste do país e em função da crise econômica. Em um ano, a grivna ucraniana desvalorizou praticamente em 4 vezes. Ainda na quinta-feira, o governo ucraniano tentou interromper a queda da grivna. Uma reunião na presidência elaborou um pacote de medidas para estabilizar o câmbio.
Rei da Arábia Saudita doa 32 milhões de dólares para o povo. O novo rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdelaziz, subiu ao trono há apenas 1 mês e deixou a população muito satisfeita. Ele resolveu dar um presente para o povo e distribuiu 32 milhões de dólares. O valor foi para associações profissionais e literárias, abonos salariais para os funcionários públicos e investimentos em água e eletricidade. A doação do rei acabou sendo bastante benéfica para a Arábia Saudita. Com dinheiro no bolso, a população foi às compras, adquirindo especialmente tablets e smartphones e fomentando a economia do país.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público de língua portuguesa. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Luiz de Moura Correia, suspendeu no início desta semana o funcionamento da rede social WhatsApp no Brasil. Mas, poucos dias depois dessa decisão, o desembargador José Ribamar Oliveira, igualmente do Tribunal de Justiça do Piauí, cassou a decisão do juiz singular e revogou os seus efeitos. Sobre o que significam essas medidas, sobre o que significa a regulação legal das mídias sociais no Brasil, nós vamos conversar agora com o professor Yannick Robert, advogado, professor de Direito Constitucional e Direito Civil da Faculdade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Professor Yannick Robert, como está o senhor? Uma grande alegria recebê-lo no programa da Rádio Sputnik.
Uma alegria falar com vocês. Salves do Rio de Janeiro para vocês.
Exatamente, o Rio de Janeiro comemorando 450 anos.
Exato.
Neste domingo, 1º de março de 2015. Então, o senhor carioca da gema?
Carioca da gema não, só da clara, como eu digo, que eu sou franco-brasileiro.
Franco-brasileiro. Mas a nossa história...
De coração, a nossa história
poderia ser francesa, né? Se os portugueses não tivessem derrotado os franceses, a nossa história poderia ser francesa.
Exato, exato.
Bom. Doutor Yannick Robert, existe uma regulação legal específica no Brasil que discipline o uso das mídias sociais?
Não existe uma regulação específica que regulamente as mídias sociais. As mídias sociais são regulamentadas pelas normas de direito civil em geral, né? Que regulamentam privacidade, uso da imagem. O marco civil da internet, né, uma legislação que está aí também sendo comentada atualmente, ela regulamenta mais a questão de conteúdo, né, de internet, de provedor, como que funciona a responsabilização dos provedores de internet, de modo geral. As mídias sociais são regulamentadas pelo Código Civil, como já falei.
Como é que o senhor interpreta o marco civil da internet? Considera um avanço do ponto de vista legal?
É um avanço do ponto de vista legal por positivar, né, algumas questões importantes em relação a conteúdo, a velocidade, assegurando a internet como espaço democrático, né? Foi vetado uma disposição que uma parte da bancada queria, que era velocidade distinta de acordo com cada provedor. Isso foi vetado de modo que todos tenham a mesma velocidade, a mesma possibilidade de expor as ideias na internet, né? Na rede mundial de computadores.
Como é que o senhor vê a decisão do juiz Luiz de Moura Correia em suspender o funcionamento do WhatsApp no Brasil? E o que teria motivado esta decisão foi a divulgação de um vídeo de uma jovem de 19 anos com o seu namorado em imagens que demonstravam a intimidade do casal.
Essa decisão me deixou bem surpreso, né? Porque você estaria responsabilizando um veículo pelo ativismo causado por uma pessoa, né? Foi o ex-namorado que estava divulgando essas imagens, e o WhatsApp é apenas um meio de expressão. Então, seria, assim, mutatis mutandis, você responsabilizar o fabricante da cama pelo adultério do casal. Você não poderia responsabilizar o fabricante da cama pelo adultério, ou o fabricante da arma pelo homicídio, né? O WhatsApp é um meio de comunicação. é o quarto maior consumidor de velocidade de internet no Brasil. Totalmente absurdo e foi cassado menos de 24 horas depois da decisão, graças a Deus.
Então, né? O senhor não vê fundamento legal para esta decisão do juiz singular Luiz de Moura Correia?
Não, é uma decisão totalmente teratológica.
E a decisão correta, então, a seu ver, foi a do desembargador José Ribamar Oliveira ao revogar os efeitos desta sentença?
Exatamente. Quem deve ser punido e responsabilizado é aquele que divulgou. E quem divulgou foi o namorado que disponibilizou essas imagens, né?
Não só por ter divulgado as imagens, mas pelo constrangimento que impôs a jovem de 19 anos. Essa semana, uma emissora de televisão conseguiu entrevistar a vítima desse constrangimento e ela disse que a vida dela virou um pandemônio.
Sim,
a vida virou um pandemônio, ela não pode ir mais para a rua, não pode mais frequentar o seu ambiente escolar, não pode mais ir para os locais que habitualmente frequentava, porque ela está sendo reconhecida.
É horrível o ato, né? Agora, isso é um efeito colateral, digamos, que essas novas mídias, que as mídias sociais dão hoje em dia, que a informação é divulgada muito mais rápida, né? Provavelmente o mundo todo está tendo acesso ao que aconteceu, graças à velocidade dos meios de comunicação. Agora, impor responsabilidade a quem serve de canal dessa transmissão é um pouco leviano, na minha opinião, né? Porque é só um meio. Você tem que responsabilizar quem pratica o ato ilícito. Quem praticou o ato ilícito foi o namorado.
Criando esse clima de total desconforto e total constrangimento para a jovem. Então, recapitulando, voltando ao início da nossa entrevista, doutor Yannick Robert, não existe uma legislação específica no Brasil que coíba os abusos praticados através da internet. Tem que se recorrer ao que dispõe a Constituição do Brasil, o que dispõe o Código Civil e aplicado o que couber o Marco Civil da Internet.
Isso, e o próprio Código Penal, né? Porque o que
e
me
o
parece
Código Penal.
Que isso é um ilícito penal. O cria-se, né, a gente tem aqui no Brasil, e nas sociedades geral, clamam por novas leis, novas regulamentações, mas, na minha opinião, a gente tem meios já suficientes para poder coibir tais abusos, né? A gente não precisa inovar. Ele vai ser responsabilizado, certamente, seguindo o processo legal, porque o que ele fez é um ato ilícito civil, um ato ilícito penal, e aí vai ser responsabilizado, né?
Há uma intensa repercussão desse episódio no exterior e de que maneira o Brasil vai tratar. Eu entendo que o senhor está de acordo com a atitude do desembargador José Ribamar Oliveira, que recolocou a situação em seus devidos lugares, mas o senhor acredita que esse tipo de atitude possa criar algum precedente?
Não, eu acho que o Tribunal de Justiça do Piauí agiu de forma correta e até bem ágil ao revogar a decisão, assegurando a liberdade de expressão, né, assegurando a autonomia dos meios de comunicação, que é a grande vantagem que a internet trouxe, né, o democratizar a difusão das informações, agiu bem de ter coibido para não virar precedentes, né, justamente o precedente negativo que seria criado foi anulado pela decisão do Tribunal de Justiça.
E para nós concluirmos, uma queixa que se faz frequente no mundo jurídico é que a evolução legal, a criação de leis no Brasil e no mundo de forma geral, não acompanhou o dinamismo da evolução da eletrônica. O senhor partilha dessa avaliação, doutor Yannick?
Como eu falei anteriormente, eu acho que o problema não é a evolução da lei, ato ilícito é ato ilícito. Eu acho que a estrutura do ilícito, ele está, em grosso modo, ele existe. O que talvez esteja insatisfatório, que dê essa sensação, é a velocidade, porque os meios de comunicação hoje são muito rápidos, né? Uma notícia, um fato que aconteça agora, meia hora depois, já está de conhecimento global. E a justiça tem um delay maior para poder punir esse ilícito. Isso que talvez dê essa sensação de insuficiência dos meios jurídicos. Eu acho que falta é dar efetividade à nossa estrutura jurídica já existente.
Ou seja, há mecanismos legais e, portanto, é uma questão de utilizá-los.
Exato, mas a velocidade dos nossos mecanismos é realmente bem mais devagar.
É muito lento.
Do que o mecanismo dos meios de comunicação.
Doutor Yannick Robert, foi uma grande alegria recebê-lo no programa da Rádio Sputnik Brasil. Felicidades para o senhor. Tenha um excelente final de semana e esperamos ter o prazer de contar com o senhor em novas oportunidades.
Obrigado, sempre à disposição, prazer falar com vocês.
Da mesma forma, conversamos com o advogado Yannick Robert, professor de Direito Constitucional e Direito Civil da Faculdade Cândido Mendes, que analisou a decisão do Tribunal de Justiça do Piauí em relação à utilização da rede WhatsApp. Recordando que no início da semana, o juiz piauiense Luiz de Moura Correia decretou a suspensão do funcionamento do WhatsApp por haver divulgado o vídeo de uma jovem de 19 anos, imagens íntimas com seu namorado, e posteriormente o desembargador José Ribabar Oliveira cassou esta decisão que não permitiria o funcionamento do WhatsApp no Brasil.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Economia.
Rússia já está entre os três maiores parceiros comerciais da Geórgia. A Rússia está agora entre os três principais parceiros comerciais da Geórgia, segundo informou hoje o Ministério das Relações Exteriores russo, após um encontro entre o vice-chanceler Grigori Karasin e o enviado do governo georgiano para assuntos com Moscou, Zurab Abashidze, em Praga, na República Tcheca. Os dois diplomatas notaram uma dinâmica positiva nas relações bilaterais, disse a chancelaria russa, acrescentando que um dos principais fatores para esse crescimento no comércio foi a reabertura do mercado russo para uma série de itens exportados pela Geórgia, incluindo vinhos e produtos agrícolas. De acordo com o Ministério, Moscou e Tbilisi desenvolveram ótimas relações de negócios no último ano, além de contatos humanitários, culturais, educacionais, esportivos e até religiosos. Tudo isso é um resultado visível dos acordos implementados, diz o comunicado. Os dois lados expressaram confiança de que, apesar das diferenças nas abordagens de questões-chave da agenda internacional, a atmosfera do diálogo de Praga torna possível resolver assuntos práticos das relações bilaterais, concluiu a chancelaria.
Comitê Olímpico Internacional altera regras de publicidade para os Jogos de 2016. O Comitê Olímpico Internacional informou que deverá fazer mudanças nas regras de publicidade para os Jogos de 2016. Os atletas poderão realizar campanhas para seus patrocinadores em meios de comunicação, mas desde que não façam referência à Olimpíada. Nas edições anteriores, esta prática era proibida. Os atletas apenas podiam fazer publicidade para as marcas parceiras dos Jogos Olímpicos. Ainda sobre publicidade, deverá aumentar o tamanho das logomarcas nos uniformes das delegações, dimensões que são determinadas pelo COI.
Quanto é que vai valer o real brasileiro no final de semana e na segunda-feira na Rússia, Alexandre Krasnov?
É isso que vamos saber agora, Arnaldo. Hoje o dia foi bastante complicado para as cotações, inclusive, como a gente sempre observa, né, existe um fator que, queira ou não queira, ele determina muito o comportamento da moeda lá na Rússia. É o petróleo, né? Existe uma correlação muito grande entre o preço de barril e o comportamento da moeda nacional russa. E hoje o petróleo deu um salto para cima, inclusive por causa da situação em torno dos fornecimentos de gás para a Ucrânia, e não só para a Ucrânia, por extensão também para os países europeus. O que aconteceu foi o seguinte: o presidente Putin informou isso ainda antes da notícia do pagamento, que os ucranianos acabaram pagando, né, o gás no final do dia. Mas ainda antes dessa notícia, o Putin mencionou só uma coisa. Ele falou: se eles não pagarem, aquilo que a gente já recebeu dinheiro vai ser o suficiente só para 3 ou 4 dias de fornecimento de gás. Depois a gente corta. Então, essa nota, claro que ela deixou muita gente preocupada e, como a gente sempre fala, a importância dessa questão, né, de fornecimento de gás, ela é explicada pelo seguinte, que os europeus são os clientes finais, né, os receptores desse gás. A Ucrânia, além de cliente, ela ainda é um intermediário, um país por onde passa o duto que vai para o cliente final, o cliente, né, o pagador final, né? Então, se você cortar para a Ucrânia, corta também automaticamente os recebedores desse gás na Europa. Aí levou um susto o mercado inteiro europeu e, dessa forma, acabou influenciando os chamados contratos futuros para o petróleo. E, por extensão, né, essa alta ela deu um reflexo nas cotações. Portanto, o real brasileiro ele vai custar 21 apenas e 06 rublos, essa é a cotação para o final de semana. As grandes moedas, o dólar e o euro, tiveram comportamentos diferentes. O dólar subiu para 61,27, o euro caiu para 68,69 rublos. Agora, o petróleo, neste momento, está cotado a 62 dólares o barril, uma alta, se você medir, com relação ao dia de ontem, mas até uma queda depois desse susto inicial, neste momento, acumulada de em torno de 11%.
No Brasil, o dólar chegou hoje, Krasalva, a R$ 2,92, caiu para R$ 2,90, depois para R$ 2,88, R$ 2,87 e terminou cotado em R$ 2,85. Euro valendo R$ 3,20. Como é que foi a Bolsa Russa nesta sexta-feira?
Olha, também foi diferenciado o comportamento dos dois indicadores. O primeiro deles, o MMVB, do mesmo nome que a Bolsa tem, ele é cotado em rublo, ele acumula os principais parâmetros das grandes empresas do país, as chamadas Blue Chips. Ele teve um dia de modesta alta de 0,58%, foi para 1.766 pontos. Enquanto isso, o outro indicador, o RTS, ele é considerado internacional e é historicamente medido em dólar, teve um dia em queda, ainda que não a recorde, né? Teve dias piores, mas hoje a queda foi de 1,10% e o indicador fixou o seu nível em 900 pontos no final do pregão.
Queda também no Ibovespa, o fechamento com 51.583 pontos, queda de 0,34%. Alexandra Krasnova, os funcionários do Kremlin terminam o mês de fevereiro, a semana e o mês de fevereiro com a notícia de que os salários serão reduzidos.
Serão, né? Na verdade, hoje foi oficialmente comunicado, quem fala habitualmente com a imprensa em muitas ocasiões é o porta-voz da presidência, Dmitry Peskov. Aí, depois de uma reunião, aliás, uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, o Peskov foi falar com os jornalistas e, de repente, ele falou o seguinte: fora as questões que foram debatidas na reunião do Conselho de Segurança, o Vladimir Putin informou aos seus membros que ele tomou a decisão de cortar os salários da administração dele, ou seria mais ou menos como o gabinete ou a Casa Civil, né, no caso do Brasil, em 10%. Né? Então, é uma espécie de austeridade, né, porque a gente sabe que a Rússia está passando por uma época complicada economicamente. Ainda em dezembro do ano passado foi feita uma emenda na lei sobre o serviço público, né, os servidores públicos, que já suspendeu os reajustes, né, inflacionários habituais que estavam em vigor por um ano. Então, funcionários que trabalhavam e ainda trabalham na administração da presidência, no gabinete do governo, em várias outras instituições, como, por exemplo, o Ministério do Exterior, teriam seus salários congelados por um ano. E agora chega mais uma notícia, dessa vez, de um corte de 10% para a presidência. Então, é uma medida que dá exemplo, né, a outros serviços, né, de que você pode apertar os cintos e segurar um pouco esse aumento salarial numa época tão difícil e complicada como a de agora.
Salários mais magros a partir do mês de março. E a Rússia pode fornecer gás gratuito para a região de Donbass, na Ucrânia.
Na verdade, isso já foi falado em várias ocasiões, né, porque a briga, né, por esse preço, né, ela é com a Ucrânia como o país intermediário, né, como a gente já adiantou aqui no nosso comentário. Mas a questão do leste ucraniano é que eles, os próprios representantes das chamadas repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, em 19 de fevereiro, informaram que eles pararam de receber o gás da Ucrânia. Então, desde então, a Rússia está pensando em como fazer para que essa região não fique sem sem o gás natural, que lembrando, eles estão agora em pleno inverno, apesar de que, além de ser uma região bastante devastada por esse conflito, então, hoje, o ministro da Energia da Rússia,
Alexander Novak,
informou que se a Naftogaz, empresa ucraniana, confirmar por escrito que ela não vai fornecer mais gás a Donbass, a Rússia vai se considerar livre, né, de qualquer outra obrigação, então vai poder fornecer esse gás diretamente para a região separatista no leste da Ucrânia.
No Brasil, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou hoje que a desoneração da folha de pagamento que vem sendo revista pelo governo não criou nem protegeu empregos. O ministro da Fazenda afirmou que esta desoneração tem custado 25 bilhões de reais por ano e estudos mostram que ela não, como diz o ministro, não assegurou a permanência dos empregos. E voltando à consideração da greve dos caminhoneiros, já há notícia de que após um bloqueio que durou uma hora e meia, que os caminhoneiros liberaram a Via Dutra e a rodovia que liga Rio a São Paulo voltou a ter circulação normal.
Agora está funcionando normalmente. Eu só queria voltar rapidamente à questão da economia ucraniana. A gente falou em várias ocasiões hoje sobre como está complicada a situação econômica daquele país, né? A conversa com o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia. Então, hoje, o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk confirmou oficialmente que a Ucrânia, durante o último ano desse conflito que acontece agora no leste do país, ela perdeu 20% da economia dela. Aí ele especificou dizendo que são as perdas da parte industrial, daquilo que era vendido pela Ucrânia para fora do país. Por outro lado, também eles estão agora praticamente reformulando as forças armadas por causa desse conflito, ou seja, uma área também que estava precisando de muitas melhorias, e ela foi sendo melhorada, né, porque está participando de fato de uma guerra. É o que acontece em muitas ocasiões em casos como este.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Novos registros de casos de malária vêm preocupando o Rio de Janeiro. Nas últimas 3 semanas, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 14 casos da doença, número maior do que o registrado em 2014, quando foram notificados 8 casos no ano. Foram registrados 3 casos em Miguel Pereira, no Centro Sul Fluminense, 2 casos em Nova Friburgo, 2 em Petrópolis e 1 em Teresópolis, na região serrana do Rio. A origem dos outros 6 casos ainda está sendo investigada. Para a gente poder falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o doutor Alexandre Kiep, que é superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. Doutor Alexandre, obrigada por conversar aqui com a gente na Rádio Sputnik. Vamos começar falando um pouquinho. É uma situação realmente de surto, realmente da doença? Como é que o senhor classifica a situação no momento, doutor Alexandre?
Bom, esses casos de malária que vêm sendo notificados aqui no Rio de Janeiro têm como local provável de infecção áreas já reconhecidas de transmissão de malária aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa malária que é transmitida no Rio de Janeiro é a malária causada pelo Plasmodium vivax, que já está presente nessa região de Mata Atlântica, desses municípios, principalmente da região serrana do entorno. Então, há mais de 10 anos que a gente monitora esses casos de malária nessa região. São casos com menor potencial de gravidade. Nós nunca tivemos um caso grave de malária. Tivemos um aumento do número de casos esse ano quando comparado ao ano anterior, mas isso não caracteriza ainda uma situação de alerta, uma situação de grande preocupação. É um número de casos ainda pequeno, todos eles receberam medicamento e não tiveram nenhum sinal de gravidade da doença, se recuperaram bem. O trabalho agora é de caracterizar essas áreas agora para poder avaliar se existe uma nova área de transmissão.
Agora, o senhor acredita que esses novos casos estejam relacionados com a seca?
Alguns fatores podem estar relacionados à ocorrência desses casos. A gente está avaliando o protocolo laboratorial que foi utilizado para poder fazer o diagnóstico desses casos, que eventualmente pode ter diagnosticado alguns casos que em anos anteriores não teria sido diagnosticado. A questão da seca pode ter uma importância grande, uma vez que isso modifica essa dinâmica dos vetores de transmissão dos mosquitos naquela região, que estão adaptados a determinadas regiões na Mata Atlântica, e eventualmente por conta da seca e da necessidade de reprodução desses vetores, eles procuram alguns outros locais e há uma migração, o que pode favorecer.
E também o fato da região serrana ser uma região com áreas muito densas, onde há práticas de ecoturismo, enfim. Esse período mais seco também favorece o maior fluxo de pessoas para essa região, que eventualmente se expõe a esses mosquitos e, consequentemente, podem ter esse quadro de malária, que é uma malária diferente do que é observado na região amazônica ou em algumas outras regiões do mundo, que variamente podem cursar com casos mais graves. Não é o que a gente observa aqui no Rio de Janeiro.
Agora, doutor Alexandre, a gente está aí prestes a ter vários eventos no Rio de Janeiro, né? Um ano de comemorações até pelo aniversário da cidade, 450 anos. Está vindo aí os Jogos Olímpicos também. Isso é um motivo de preocupação?
Não é um motivo de preocupação. O Rio de Janeiro já tem um histórico de sediar esses eventos. Esse caso de malária já acontece já há vários e vários anos. A população, inclusive, do local já conhece, já tá habituada à ocorrência desses casos. Nós tivemos a Jornada Mundial da Juventude, por exemplo, em que nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive com várias delas nessa região serrana, sem absolutamente problema nenhum. Então, não há nenhum motivo de preocupação. É uma doença que já está adaptada àquele ambiente já há algum tempo. São doenças com quadro sem gravidade, que obviamente merecem atenção, merecem o diagnóstico. É importante que o diagnóstico e o tratamento seja feito de forma adequada, mas que não cursam com algum caso grave. Então a recomendação é a mesma que a gente mantém todos os anos. Quem for adentrar áreas de mata atlântica densa, áreas de floresta, tem que se preocupar com animais peçonhentos, tem que se preocupar com morcego, tem que se preocupar com outros animais que possam vir a causar danos à integridade física do indivíduo e tem que se preocupar também com mosquito que pode transmitir algumas doenças, entre elas essa forma de malária. Então é um alerta que a gente faz e que sempre fez para essas pessoas que vão visitar essas áreas muito específicas, que não são as áreas urbanas desses municípios.
Agora, quais são os sintomas mais comuns da malária? Explique para a gente um pouquinho como é que são esses sintomas, no caso, a doença realmente é transmitida pelo mosquito, né?
Ela é causada por um plasmódio, um protozoário, transmitido por um mosquito específico, que é o mosquito Anopheles, do gênero Anopheles, que é um mosquito de ambiente silvestre, ele não é um mosquito de ambiente urbano. Uma vez sendo picado por esse mosquito infectado, e se essa pessoa não tiver imunidade, ela desenvolve um quadro clínico que é caracterizado basicamente por febre intermitente. Essa febre aparece, some, os sinais e sintomas aparecem e somem de tempos em tempos, além de dor de cabeça, dor no corpo, enfim, alguns outros sinais e sintomas inespecíficos. O diagnóstico nem sempre é muito simples, é importante correlacionar esses sinais e sintomas com o histórico de viagem dessas pessoas, para que a hipótese diagnóstica possa ser feita, até porque esses sinais e sintomas são comuns a várias outras doenças infectocontagiosas. E geralmente se responde muito bem ao tratamento quando instituído.
Essas pessoas que estão infectadas até o momento, doutor, então não tem nenhum tipo de caso mais grave, elas estão sendo medicadas e não tem nenhuma situação, uma forma mais grave da malária, não é o caso, né?
Não, nem esses casos que foram notificados, identificados no ano de 2015, nem nenhum outro caso notificado nos últimos anos apresentou qualquer sinal de gravidade, qualquer complicação maior. É uma doença que é diferente da malária que a gente observa em outras regiões e cursa invariavelmente com um quadro clínico mais brando.
E também, em princípio, a situação está toda situada mesmo na região serrana. O senhor acredita que pode ter algum tipo de vinda também aqui para o Rio?
Pela característica do mosquito transmissor, não existe a possibilidade dele vir para o ambiente urbano. A gente tem outras preocupações aqui com o ambiente urbano, e aí a dengue, agora a chikungunya, que são efetivamente doenças transmitidas por um mosquito adaptado ao ambiente urbano e periurbano. O mosquito gênero Anopheles não, é um mosquito de mata densa, que está adaptado àquele ambiente, não se adapta a outros ambientes. Então, a expectativa é que a gente continue tendo, nos próximos anos, o que a gente vem tendo nos anos anteriores, casos esporádicos, eventualmente um aumento do número de casos, no outro ano uma diminuição, mas nada que preocupe, que a gente possa caracterizar como uma ameaça à saúde pública.
Qual vai ser o procedimento daqui para frente por parte da Secretaria de Saúde, por conta que é um novo tipo de malária, né? Então, quais são os próximos procedimentos?
Não é um novo tipo de malária, assim, é importante deixar claro. Nós já temos registro desse tipo de malária nos últimos 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Todo ano nós temos registro de malária aqui no Rio de Janeiro, desse tipo de malária. Além do registro das malárias importadas de outros locais, só no ano passado foram mais de 250 casos de malária de pessoas que contraíram malária em outro local e que vieram para o estado do Rio de Janeiro. Então é importante deixar claro, nós não estamos diante de um fenômeno novo, é um fenômeno já conhecido da saúde pública aqui do Rio de Janeiro, e os próximos passos é a caracterização dessas áreas e de eventuais novas áreas naquela região que possam eventualmente transmitir malária, para que possa ser feito o alerta de risco para que as pessoas que forem visitar esses locais e que devem visitar, não devem mudar seus hábitos por conta disso, não devem evitar uma viagem por conta disso, mas que elas adotem algumas precauções individuais, como, por exemplo, o uso de repelente ou, eventualmente, o uso de roupas mais adequadas quando forem adentrar a mata densa. Nada mais, é uma situação agora somente de caracterização desse local de transmissão e de uma investigação mais aprofundada de cada um desses casos que foram notificados.
Mas a população, então, pode ficar tranquila, né, doutor?
Tranquila, visitar os locais que tem que visitar e, eventualmente, adotar as precauções individuais que deve adotar, porque adotam já com cobra, que adotam já com aranhas, que adotam já com outros animais silvestres e que devem adotar também, obviamente, porque se a gente tem uma presença de mosquito que transmite uma doença que não é grave, na maioria das vezes, mas que requer cuidado.
O tratamento também é simples, né?
O tratamento é simples, o tratamento é feito com medicamento oral, a doença geralmente é autolimitada, requer um acompanhamento com o médico, mas nós não temos registro de casos graves causados por essa malária autóctone aqui no Rio de Janeiro.
Tá certo. Então, nós conversamos com o doutor Alexandre Kiepp, que é o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, sobre a situação da malária no Rio de Janeiro. Doutor Alexandre, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik. Até uma próxima oportunidade.
Tá, joia. Obrigado a você.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer que a gente informe algum detalhe sobre a Rússia? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Ciência e tecnologia. Facebook desenvolve atualizações contra o suicídio e aumenta o número de opções sexuais. Foi-se o tempo em que, ao preencher um cadastro, era preciso assinalar como sexo apenas masculino e feminino. No ano passado, o Facebook ampliou bastante esta possibilidade e disponibilizou outras 56 opções. Agora, a rede social ampliou ainda mais, ao deixar um espaço em branco para que o usuário coloque a sua definição. A novidade, porém, ainda não está disponível na versão em português, que mantém as duas tradicionais. As novas opções sexuais fazem parte de uma das duas atualizações recentes do Facebook. A segunda alerta entidades de prevenção ao suicídio sobre usuários que façam posts suspeitos. A rede social é informada por outros usuários sobre a mensagem, como acontece nos casos de spam e discriminação, e remete o conteúdo para avaliação de especialistas. Entendido como um potencial suicida, o autor do texto, ao se logar novamente no site, recebe orientações para procurar entidades relacionadas ao tema. O projeto do Facebook foi desenvolvido em conjunto com o Suicide Prevention Lifeline e a Now Matters Now, organizações que trabalham na prevenção ao suicídio. Por enquanto, a atualização ficará disponível nos próximos meses, mas somente nos Estados Unidos. Pesquisadores conseguem conexão 65 mil vezes mais rápida do que a 4G. Pesquisadores do Centro de Inovação 5G da Universidade de Surrey, no Reino Unido, criaram uma internet com velocidade incrivelmente rápida. Eles conseguiram transmitir dados a 1 terabit por segundo, que é milhares de vezes mais veloz que as conexões atuais. A rapidez é tão grande que seríamos capazes de baixar um arquivo de filme 100 vezes maior que os atuais em apenas 3 segundos. O diretor do centro, Rahim Tafazoli, acredita ser possível fazer demonstrações públicas da tecnologia em 2018. A média de downloads obtida em redes 4G é 65 mil vezes mais lenta que a conseguida pelos especialistas de Surrey.
Chegando a informação de que o líder oposicionista Boris Nemtsov foi assassinado na Estação Central de Moscou na noite desta sexta-feira, Alexandre Krasnov.
Essa é a última notícia que está chegando, ainda não temos mais detalhes, apenas um assessor dele, do partido RPR Parnas, um dos partidos relativamente novos, criados, ele falou com a imprensa dizendo só uma frase, de fato, infelizmente estou vendo pelos próprios olhos agora o corpo de Boris Nemtsov aqui debaixo de uma ponte, ele cita a ponte bem no centro da cidade, que liga de fato uma região da cidade ao Kremlin, ou seja, é centrão mesmo de Moscou, e ainda tem muita polícia ao redor. Mais detalhes ainda não temos, mas nos nossos programas posteriores vamos tentar apurar essa situação.
E por hora vamos nos despedindo, agradecendo a atenção dos nossos ouvintes, Alexandre Krasnov.
Fique acompanhando o nosso site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público de língua portuguesa. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Locução, Rafaela Ferraz e Osiel Monteiro. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkina, Gabriela Lang, Renan Lúcio, Alexander Lazarev e Sergei Monin. Operação de áudio, Wellington Vieira. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de Operações, Valéria Beglova. Direção-Geral, Alexander Medvedovsky.